quem está chegando, tem umas folhas novas, se quiserem pegar. Tem duas folhas, até deixei separadas, né, porque essa folha da cronologia você pode usar para, de vez em quando, se localizar. Na semana passada, a gente fez essa classificação, juntamos os períodos da história, assim, para poder entender melhor. Agora, esse diagrama que estou passando para vocês hoje é simplesmente a sequência histórica dos reis de Israel e de Judá, para você poder ver cada lado quem era rei quando. Então, até se você quiser depois marcar, eu só marquei aqui na folha a época, essa era de Acabe, que nós estudamos agora recentemente, que no lado de Israel vai desde Onri até Jeú, e no lado de Judá, como nós colocamos aqui, né, tem aqui foram 48 anos, mas aqui foram 15 anos. Mas esses outros períodos que estão ajuntados, você pode também marcar na sua folha. Outra coisa que é interessante marcar, do lado de Israel, se vocês quiserem marcar, é o período em que Elias e Eliseu estavam profetizando, estavam ministrando. No caso aí, Elias, do lado de Israel, né, ele vai desde Acabe até o comecinho, seria mais Acabe e Acasias, talvez o comecinho de Jorão, seria Elias. Agora, Eliseu, ele vai desde Jorão até, ele morreu durante o reinado de Jeoás. Ele ficou vivo durante bastante tempo, mas como nós vimos, o período em que Eliseu, as histórias de Eliseu na Bíblia, são durante o período de Jorão. Esse é o período que a Bíblia relata. Depois, muito tempo depois, relata a morte de Eliseu durante o reinado de Jeoás. Então, é lá na frente. Então, tem um grande período em que Eliseu parece que não estava fazendo nada, não estava atuando, pelo menos a Bíblia não relata isso. Então, são essas coisas. Depois, até à medida que a gente vai estudando, vocês podem marcar outras coisas para vocês entenderem o período em que essas coisas estavam acontecendo. Mas esse quadro que eu coloquei a semana passada é útil também para você juntar os períodos. Então, né, por, assim, principalmente Israel, o lado de Israel, eles mudavam muito de família, de dinastia. Então você tem Jeroboão e Nadab, aí você pode até colocar uma linha, ó, acabou a linhagem de Jeroboão. Depois vem Baasa e Elá, também é outra família, aí acabou. Zinri só ficou 7 dias. O número que está entre parênteses é o número de anos que cada rei governou. Se tem só o número, é anos. Agora, quando é dias, vai em 7 dias. Lá embaixo tem alguns que, Zacarias e Salum, que governaram um período de meses, né? Então, isso está marcado aqui, né? Mas se é só o número, é porque é anos. Então, é muito útil, né, a gente entender a progressão histórica. Dá para você ver nesse quadro aqui também o quanto que Judá continuou esse período aqui, de 140 anos aqui. Esse último período foi o período em que Judá continuou depois que o reino das 10 tribos não existia mais, porque aqui você tem em 722 a queda de Samaria, e quando as 10 tribos foram levadas para o cativeiro na Síria, então a partir dali tinha povo lá, mas não tinha mais reinado, não tinha mais reis de Israel. Por isso que do lado de Judá continua mais todos esses outros períodos depois, que na verdade alguns historiadores chamam, que nós estamos estudando, um reino dividido. Então você tinha Saul, Davi e Salomão, que reinaram sobre as 12 tribos, Reino Unido. Depois, esse período todo, o reino dividido, mas em 722, quando acabou o reino de Israel, o reino das 10 tribos, aí muitos historiadores chamam de reino único, porque ficou só Judá. Então, é um outro período da história. Ok? E na outra folha, que é a folha do seu esboço, nós estamos chamando esse período que estamos iniciando agora do fim da influência de Jezabel até a queda de Samaria. Então, nós estamos aqui no lado de Israel, de Jeú até o fim, né, você, na sua folha também. Então, esse período que nós vamos passar a estudar agora é a partir do momento que acabou, nós estávamos estudando a era de Acabe ou a era de Jezabel, né? Às vezes seria até mais apropriado chamar a era de Jezabel. A influência de Jezabel foi durante esse período de 48 anos. A gente chama de Acabe, mas estou incluindo o pai de Acabe, quando não tinha nem Acabe e nem Jezabel, mas faz parte da mesma dinastia e do mesmo período, 48 anos, e aqui até o fim do reinado de Atalia. Então, esse período, aqui de Joás até Acaz, e em Israel, de Jeú até o final. Então, esse período nós estamos chamando desde o fim da influência de Acabe, quer dizer, resolveu esse problema, Deus fez uma intervenção na história. Não é sempre que Deus faz intervenções históricas, nem, esse aqui é a história do povo dele. Então, nas outras nações, Deus faz menos intervenções. Mas é raro Deus fazer uma intervenção clara. Deus está no controle, Deus sabe de todas as coisas, Deus está governando. Mas de ter uma intervenção clara, Deus interveio na história, Deus fez uma mudança na história, essas intervenções são raras. E uma delas foi aqui, que Deus levantou Jeú, Deus também levantou Joiada, para pôr um fim a essa influência de Jezabel nos dois reinos. Então, agora nós vamos ter um período que não tem mais essa influência direta, mas nem por isso a história é tão boa. É melhor, principalmente aqui em Israel, é melhor do que antes, mas não é um período em que tem grandes avivamentos, não é um período em que tirou Jezabel, tirou Atalia de cena, mas nós, mesmo assim, nós vamos enfrentar vários problemas, ok? Então, esse é o período que nós estamos estudando, mais para a gente se situar. Então, mesmo no domingo passado, a gente começou a ler a história de Joás. Então, nós agora vamos ver, até as últimas aulas, a gente estava estudando como Joiada colocou Joás no trono. Agora nós vamos estudar o reinado de Joás. Começamos a falar domingo passado, mas nós vamos agora entrar. Esses reis de Judá, Acaz foi um rei ruim, mas aqui vai ter quatro reis em seguida, né, a sequência de quatro reis em Judá. Jotão também não fala, não temos quase informações sobre esse quarto, mas Joás, Amazias e Uzias, os três reis, todos os três têm uma característica em comum, que o reinado deles é dividido em duas partes, uma boa e uma ruim. E infelizmente a parte ruim foi no fim. E que para Deus é muito mais importante o fim do que o começo. Você pode começar bem e terminar mal, a história vai terminar mal. Então é muito importante saber como nossa história termina. Tem muitas coisas boas no início da história? Excelente, tem valor, mas principalmente para você, para mim pessoalmente, como é que a nossa história termina? E isso pesa muito mais. Então, Joás é um exemplo muito claro, e desde o início da descrição, na semana passada a gente começou a ler em 2 Reis, mas eu queria que hoje, depois a gente vai voltar para Reis, mas vamos começar em 2 Crônicas 24, Vamos começar a ler em 2 Crônicas 24, desde o começo da descrição, desde as primeiras frases de Joás, a Bíblia divide o reinado dele em duas partes. No esboço, o primeiro ponto, eu coloquei assim, que é um reinado dividido em três partes. Por que três? Se a Bíblia fala duas. Eu estou mudando a Bíblia, não. Por que três partes? Porque a primeira parte foi a parte em que Joás ainda era criança. Então ele foi colocado no trono, mas quem estava governando de fato, evidentemente, era o sacerdote Joiada. Então, por isso que eu falo três partes. Houve três partes desse reinado. Ele governou, assim, você pode comparar nessa folha da cronologia, você pode ver pouquíssimas pessoas chegaram a governar 40 anos. Né? Joás governou 40. O neto dele, Uzias, governou 52. Mas nenhum dos dois, na verdade, governou o tempo todo. Joás, porque era criança. Então, os primeiros, a Bíblia não fala desde quando que ele começou a assumir a responsabilidade, mas a gente imagina quase um terço do reino dele, 13, 14, 15 anos, sei lá, alguma coisa assim, né, de 7 anos até ele completar 20 ou 21 anos, provavelmente ele não tomava muitas decisões. Então ele não governou no início. Uzias, o neto dele, foi aquele que ficou leproso porque entrou no templo, então os últimos anos dele também não foi ele que governou, foi o filho dele, Jotão, que já assumiu o trono. Então, são reinados mais longos, mas na verdade eles não reinaram, não governaram o tempo todo. Então, Joás, a gente tem o período em que ele era de menor, que ele não tomava decisões, mas a Bíblia depois divide o restante do período dele em duas partes. A parte em que Joiada, o sacerdote, o mentor, o protetor, o salvador dele, né, estava vivo, e a parte, porque ele já estava idoso, então Joiada morreu, ele morreu bem idoso, poucas pessoas, tem aqueles homens que viveram antes do dilúvio, que viveram centenas de anos, mas depois, dali para frente, Abraão viveu mais tempo, né, 175 anos, mas a maioria dos homens que tem a idade deles, Moisés foi 120, ele foi bastante tempo, mas vários outros foram 110 anos, Joiada viveu 130 anos, então foi muito tempo, mesmo dentro daquela época, era muito tempo para alguém viver, mas mesmo assim ele morreu bem antes do final do reinado de Joás. Então, Joás tem a parte até o final da vida de Joiada e depois dali para frente. Aí você chega à seguinte conclusão. Então Joás, ele não tinha convicção, porque ele foi bom em Crônicas 24, versículo 2, fala: fez Joás o que era reto aos olhos do Senhor todos os dias do sacerdote Joiada. Em Reis, segundo Reis 12, fala todos os dias que Joiada o instruiu. Então, aí você pensa, então Joás não tinha nada no coração, porque ele só fez o que era certo enquanto Joiada estava ali vigiando. Então, claro, a Bíblia está colocando isso, então tem muita relação com essa tutela, com esse mentoreamento de Joiada. Porém, a Bíblia conta apenas uma história, não é uma história de um dia, é uma história que envolveu algum tempo, mas a Bíblia só relata uma coisa em relação a esse primeiro período de Joás, enquanto Joiada estava vivo, só uma história. E a história, que é a reforma da casa de Deus, tal, que nós vamos começar a estudar agora, é uma história que mostra que Joás, até a maneira que a Bíblia relata essa história, mostra que Joás não estava fazendo as coisas só por causa de Joiada. Porque durante o processo da reforma da casa de Deus, que nós vamos começar a ver agora, mas eu só queria mostrar esse ponto já no início, que Ele mandou os sacerdotes levantar fundos e reparar a casa de Deus, que a casa de Deus estava em ruínas, então tem todas as instruções. Só que passou algum tempo e os sacerdotes não estavam fazendo nada. E Joás chama Joiada, o sacerdote, não porque Joiada não queria fazer, porque ele estava assim, sem disposição de fazer, mas porque ele era o chefe dos sacerdotes. E ele chama atenção: por que vocês não estão fazendo o que eu mandei? Então, a maneira que a Bíblia relata essa história é justamente para mostrar que Joás fez algo porque ele sentiu, porque ele tinha convicção. Ele não fez por ordem, por simples ordem do sacerdote. Então, é importante a gente ver isso. Isso faz a gente refletir mais ainda, porque você pode pensar: Joás não tinha nada no coração. Ele foi criado, ele foi instruído, ele foi tutelado pelo sacerdote Joiada, mas quando o sacerdote morreu, ele se desviou. Ok, tinha muita influência mesmo. Mas se você entende nas entrelinhas que Joás fez algo com convicção própria, isso faz com que a gente sinta até um alerta, uma advertência mais forte, porque é possível, eu estou tirando uma conclusão, estou passando para vocês o que eu tiro dessa história, porque a Bíblia muitas vezes simplesmente relata a história, às vezes a própria Bíblia tira a lição e a gente tá claro ali, mas em outras situações como essa a Bíblia não fala. O que você vai aprender disso? O que a gente conclui disso? A Bíblia relata o fato. Tem todo esse contexto da história de Joás, que a Bíblia contou. Ele foi salvo como criança, ele foi protegido, ele foi criado, ele foi colocado no trono. Aqui em Crônicas, versículo 3, fala que Joiada tomou duas esposas para ele, quer dizer, ele fez o papel de pai, ele criou, ele orientou. E ele realmente absorveu, porque mesmo Joiada, você pensa, Joiada teve o período em que Atalia era a rainha, ele não tinha liberdade, mas a partir do momento que Atalia morreu e Joás, ainda que criança, estava no trono, Joiada tinha liberdade de tomar as medidas necessárias. Ele era sacerdote. Por que Joiada não reformou o templo? Por que ele não consertou tudo? Porque a gente vai ler aqui na sequência que foi Atalia que devastou, qual que é a palavra? Ela pegou todas as coisas, tem uma palavra própria assim, né? Mas ela saqueou, né? Ela saqueou o templo, ela tirou as coisas do templo e desviou o uso dos instrumentos sagrados e provavelmente de até recursos que tinha para o templo de Baal. Então, tudo bem, Joiada foi um homem que voltou o culto a Deus, trouxe realmente, não há dúvida nenhuma de que Joiada era o verdadeiro líder espiritual, mas ele não tomou uma atitude administrativa, e esse é o grande ponto dessa história toda, que eu já venho mostrando desde o início, que isso aqui é o cumprimento do plano de Deus, que Deus deu a Moisés, de que o governo do povo de Deus seria uma aliança, uma parceria, uma cooperação entre o sacerdócio, que ouve de Deus, que ministra a Deus, e o rei, o juiz, o administrador da nação, que toma as medidas necessárias. Então aqui a gente vê Joiada, ele foi fundamental para trazer o governo de volta, mas ele não trouxe o governo para si, ele trouxe o governo para Joás, e a separação, a divisão de tarefas continuou, e nós vamos ver que tem mais aspectos disso nessa história. Então, para mim, isso é muito interessante, é algo que nós perdemos hoje também. Ou, nas culturas antigas, não tinha, eles tinham o rei e o sacerdote em outras culturas, no Egito, em outros lugares, mas geralmente o faraó, o rei, o imperador, ele era o representante do Deus deles. Então, o poder, isso é sempre a tendência humana, o poder fica concentrado em uma pessoa. E Deus não queria isso, Ele não queria que o poder ficasse concentrado numa pessoa. Então Ele separou sacerdócio e juiz ou rei, né? Então aqui a gente vê, para mim, essa é a evidência. No início do reinado de Joás, estava dando certo. Joás tomou uma atitude que cabia a ele, não cabia mesmo a Joiada. O importante aqui era que Joiada tinha instruído Joás, ele passou, esse é o papel do sacerdote, ensinar o caminho de Deus, mostrar a lei, mostrar aquilo que Deus realmente queria que fosse feito, e o administrador, o governo civil, ele pegou essa ideia e falou: vamos reformar a casa de Deus. Aí ele deixou nas mãos dos sacerdotes e não aconteceu nada. Aí Joás chamou os sacerdotes e falou: vocês não estão fazendo nada, vamos mudar o sistema. Isso que nós vamos ver agora. Então eu queria mostrar já, antes da gente entrar nos detalhes, mostrar essa visão mais ou menos geral de que Joás fez algo muito positivo. Ele fez com convicção própria, ele fez o papel dele de rei, ele assumiu o lugar dele, que era de usar o poder dele para tomar conta, para cuidar da casa de Deus, para restaurar a casa de Deus, né? Então essa foi a função dele e esse foi o momento dele. Uma outra observação que eu acho importante fazer, duas frases assim que eu acho que é importante para a gente caracterizar a Bíblia. Provavelmente eu tenha falado isso já, mas eu vou repetir: a Bíblia não tem pretensão de ser nem um livro científico e nem um livro histórico. Não significa que o que a Bíblia fala é errado cientificamente, e não quer dizer que o que a Bíblia fala não tem fatos verdadeiros na história. O que eu quero dizer com isso? Que a Bíblia não tem a pretensão de ser o livro onde nós vamos encontrar explicações científicas de como o mundo começou, ou de vários outros aspectos. A Bíblia não tem essa pretensão. E as pessoas naquela época não tinham esse entendimento científico. A inspiração de Deus para escrever a Bíblia, a gente até encontra umas coisas, né, acho que no livro de Isaías, no livro de Jó, tem umas referências ao mundo ser redondo, e eles não tinham noção nenhuma. Então, que coisa maravilhosa, falaram uma coisa certa, mas não que eles tivessem um entendimento científico, e não é, e mesmo que tivesse alguma coisa que a gente falasse, né, muitas pessoas usam a maneira como a Bíblia descreve o milagre de Josué, que ele mandou o sol parar. Aí outras pessoas falam assim: que isso, o sol não para, né? É a terra que está girando em torno do sol, né? Mas isso não tem importância nenhuma, porque a verdade do acontecimento é real, e se ele não explicou em termos científicos para nós hoje, não tem problema, entendeu? É mais ou menos nessa ideia. A parte histórica, da mesma forma, o que para nós seria um livro histórico? Primeiro, eles teriam que ter feito, os escritores da Bíblia, teriam que ter feito pesquisas, teriam que ter comprovado suas observações, teriam que ter feito ligações com a história do Egito, da Síria, de Babilônia, de outros países. E eles não fizeram assim, eles mencionam outros países, outras histórias. Mas, por exemplo, no Egito fala faraó. Faraó era um título, não era o nome dele. Então a gente não sabe, pela Bíblia, a gente não sabe qual faraó que era. Isso é um aspecto. Outro aspecto, assim, a razão que eu estou fazendo essa observação, é que aqui nós temos um reinado de 40 anos de Joás. Se fosse um livro histórico, a preocupação do historiador seria falar de todas as coisas que aconteceram no reinado dele. Mas tem vários reinados, curtos ou longos, que a Bíblia às vezes fala ou quase nada, ou às vezes uma coisa. Então aqui da vida de Joás, a Bíblia, o escritor inspirado, só fez referência a um fato. Isso não é um livro de história. Isso é Deus mostrando que da vida dele, do reinado dele, um fato, um aspecto foi realmente importante para a gente entender que tem, tem validade para a gente tirar conclusões. E às vezes até no fim eles fazem aquela referência, que é fazer, poxa, o que, que adianta falar isso? A gente não tem os livros que eles falam. Se você quiser saber mais sobre Joás, você pode ler em tais e tais escritos. Só que a gente não tem tais e tais escritos, então a gente ficou na mesma. Mas isso mostra que eles, né, quem escreveu, quem compilou, quem pegou esses fatos, tirou os fatos de outros registros históricos. Mas não, eles não tinham preocupação em registrar todos os acontecimentos. Eles tinham preocupação em registrar aquilo que Deus queria que fosse registrado, algo significativo. Então, por isso que quando a gente lê a vida de Joás, a gente pensa, o que, que Deus quer falar comigo sobre a vida de Joás? O que, que Deus quer falar com a igreja? O que, que Deus quer falar com o seu povo? Existem lições aqui que nós podemos receber, que nós podemos, que vão nos ajudar. É fato de que, né, como aquela frase famosa, né, que a única lição que nós temos da história é que ninguém aprende nada da história. Mas também tem o aspecto de que se nós nos voltarmos para Deus, se nós buscarmos a direção de Deus, nós temos a oportunidade de não repetir os erros do passado. Amém? Então é isso que a gente quer tirar, tanto das coisas boas como das coisas ruins. A Bíblia não omitiu as coisas ruins que aconteciam, né? A Bíblia registra até dos grandes heróis, como Davi, a Bíblia registra os grandes pecados. Ok? Então são essas as observações. Então vamos agora em 2 Crônicas, depois a gente vai ligando com alguns outros detalhes em 2 Reis. Então nós estamos no versículo 4, 2 Crônicas 24, 4. Depois disto, quer dizer, passando a primeira fase da vida dele, quando ele era criança ou adolescente, aí depois disto veio ao coração de Joás renovar a casa do Senhor. Então essa minha, assim, o que eu estou observando, o que eu estou vendo que está sendo enfatizado aqui, é que essa foi uma iniciativa de Joás. Veio ao coração de Joás. Ele sentiu, lógico, foi por influência de Joiada, toda a criação, toda a formação que Joiada deu para ele, sim. Agora lembrem que tem um aspecto interessante, até natural para Joás. Onde Joás foi criado? Os primeiros de um ano até sete anos. Onde ele foi criado? Ali mesmo, né, numa dependência. Não, ele não foi criado no Santíssimo Lugar, evidentemente, né? Mas assim, nas dependências do templo, ele foi criado ali. Então até a gente pode imaginar que ele tivesse uma ligação, né, de ter sido criado ali, né, assim, de sentimental com isso. Mas assim, principalmente a ideia que ele estava vendo que apesar dessa época, porque em Reis, no relato de Reis, tem a primeira ordem, ele manda os sacerdotes arrecadar dinheiro e proceder às reformas na casa de Deus. E aí fala que no 23º ano de Joás, isso lá em Reis, no 23º ano é que ele chama os sacerdotes e fala assim, por que vocês não estão fazendo nada? Tá? Então, 23 anos com 7, ele tinha 30 anos de idade. Quantos anos ele ficou esperando? Não sabemos. Foi algum tempo, porque aqui no relato de Crônicas fala, versículo 5, reuniu os sacerdotes, os levitas e lhes disse, saí pela cidade de Judá, ajuntai dinheiro de todo Israel anualmente para reparar a casa do vosso Deus. Apressai-vos neste negócio. Porém, os levitas não se apressaram. Então, é esse período em que ele deu a ordem e eles não corresponderam, ficaram parados, que a gente não sabe. Foi dois anos, três anos, cinco anos, não sei quanto tempo, né? Naquele tempo, eles tinham muito tempo, né? As coisas demoravam a acontecer, pode ser que tenha demorado mais. Para nós, depois de três meses, a gente já estava assim, por que não está acontecendo nada, né? Hoje a coisa, o ritmo é mais acelerado, mas ele esperou um tempo e depois, versículo 6, o rei mandou chamar a Joiada, o chefe, e lhe perguntou, por que não requereste que os levitas trouxessem de Judá e Jerusalém o imposto ordenado por Moisés, servo do Senhor, e pela congregação de Israel para a tenda do testemunho? Eu não sei se vocês quiserem marcar aqui em Crônicas, a gente vai às vezes voltando para Reis para pegar um pouquinho mais, às vezes um detalhe a mais, uma coisa que ajuda a compreender. Voltando para 2 Reis, ele diz o seguinte, versículo 12, 2 Reis 12, 4. Disse Joás aos sacerdotes, todo o dinheiro das coisas santas que se trouxer à casa do Senhor, a saber, o dinheiro recolhido do censo pessoal, o dinheiro recebido de votos pessoais e todo o dinheiro que cada um trouxer voluntariamente para a casa do Senhor, os sacerdotes o recebam, cada um dos seus conhecidos, e reparem todos os estragos que se acharem na casa do Senhor. Esse texto de Reis é um pouquinho mais claro no seguinte, ele enumera três fontes de arrecadação. Um é o censo, que eu vou ler para vocês em Êxodo 30, quando foi instituído, porque aí a gente, juntando as duas coisas, em Reis só fala assim, o dinheiro recolhido do censo pessoal. Em Crônicas fala que foi algo que Moisés instituiu no deserto. E nós vamos achar isso em Êxodo 30. Mas primeiro deixa eu só falar das três fontes. Então tinha um dinheiro do censo, cada pessoa dava. Tinha um dinheiro, o dinheiro recebido de votos pessoais. Então, quando a pessoa fazia algum voto pessoal, aí está escrito em Levítico como é que funcionava isso, Levítico 27, as pessoas chegavam e aí tinha um valor variado de acordo com as posses da pessoa. E, terceiro lugar, o dinheiro que cada um trouxer voluntariamente para a casa do Senhor. Houve duas épocas muito destacadas na história do povo de Deus, quando fala da casa de Deus, de fazer a casa de Deus, e enfatiza ofertas voluntárias. No deserto, quando Moisés recebeu a planta do tabernáculo, e falou assim, agora nós vamos fazer o tabernáculo, cada um pode ofertar voluntariamente. E aí a Bíblia relata que todo mundo ofereceu, ofertou, que foi assim maravilhoso, fizeram com alegria, e até sobrou ofertas. E a outra vez foi com Davi. Davi não fez o templo, mas ele preparou tudo para Salomão, quando no final de 1 Crônicas ele também chama o povo para fazer oferta, e o próprio rei deu muitas ofertas, e aí também fala de muita oferta voluntária. Então aqui também a casa de Deus está lá, a casa de Deus está em pé, mas ela está debilitada, ela está totalmente assim, ela foi saqueada, ela foi abandonada, então tá faltando instrumentos, está faltando aquilo que é necessário e também está em ruínas, que fala várias vezes de brechas, de estragos na casa de Deus. Então, quando Deus restaura, que a gente tem mostrado nessa essa questão de fazer uma aliança, do povo de Deus se voltar para Deus, depois que o povo de Deus, Deus não quer restaurar a ordem, o jeito de certo de fazer as coisas, sem restaurar o coração antes. Isso é uma coisa que a gente está vendo essa sequência nessa história de Joás, que toda essa restauração com Joiada no capítulo anterior, mostra a renovação da aliança do povo com Deus. Depois que o povo se volta para Deus, renova a aliança com Deus, o coração do povo novamente pertence a Deus, aí nós vamos pensar na ordem, na restauração, do jeito certo de fazer as coisas. Por que que essa ordem é importante? Porque a gente pode enfatizar só o jeito certo. E durante muito tempo, assim, inclusive, né, nossas divisões na igreja, nem sempre são por causa de verdades bíblicas, às vezes são por causa de brigas pessoais mesmo. Mas muitas vezes as divisões na história da igreja, né, logo que fez a reforma e o povo saiu da igreja católica, os reformadores começaram a brigar entre si. E eles brigavam sobre o quê? O jeito certo de fazer as coisas, principalmente da celebração da ceia, que é a nossa celebração de unidade. Eles estavam brigando sobre o jeito certo de ter unidade. Né? Então, o jeito certo de fazer as coisas pode ser um instrumento de divisão, e Deus não está tão interessado nisso. Porém, se a gente for para o outro extremo e falar assim, Deus não liga, pode fazer as coisas do jeito que você quiser, Deus não tem preferência, pode, você faz a igreja do jeito que você quiser. A gente está aprendendo também que Jeroboão e toda essa né, os altos, né, que nós falamos domingo passado, são jeitos errados de adorar a Deus. Porém, vários grandes reis, reis que se voltaram a Deus com muita intensidade, a Bíblia fala, fulano foi um rei maravilhoso, serviu a Deus com intensidade, e o coração dele foi reto, ele foi igualzinho Davi, porém o povo continuava nos altos. O fato de Deus falar, porém eles continuavam nos altos, mostra que Deus reparou, Deus não gostou desse detalhe. Mas ao mesmo tempo Deus estava dizendo, é mais importante o povo estar me servindo de todo o coração. Porque se tivesse tentado fazer o inverso, tirar os altos, mas o povo não está de coração, Deus nem teria falado, o rei foi bom, nem teria aprovado aquele período. Então, eu estou querendo mostrar que tem os dois lados. Primeiro é se voltar de todo o coração para Deus. Renovar a aliança, renovar a paixão, amar a Deus de todo o coração. Esse é o ponto inicial de qualquer reforma ou restauração. Mas depois, não podemos ignorar que Deus tem interesse. Então aqui nós estamos vendo algo muito positivo que Joás fez, que foi de pensar, a casa de Deus está em ruínas. Então vamos voltar para 2 Crônicas, vamos ver o que ele fala aqui sobre o estado das coisas aqui. Então 2 Crônicas 24, relendo o versículo 6, portanto o rei mandou chamar a Joiada, o chefe, e lhe perguntou por que não requereste que os levitas trouxessem de Judá e Jerusalém o imposto ordenado por Moisés, servo do Senhor, e pela congregação de Israel, para a tenda do testemunho. Ora, os filhos da perversa Atalia haviam arruinado a casa de Deus e empregado até mesmo todas as coisas sagradas da casa do Senhor no serviço dos Baalins. Então, aqui ele tá constatando que a casa de Deus ficou em desordem, a casa de Deus estava sendo até, tinha provavelmente assim, como uma casa abandonada, né? Tinha partes estavam caídas, com brechas, assim, a própria construção, porque a primeira parte da reforma era na construção, e além disso, os utensílios. Então, Deus tem um jeito certo de fazer as coisas. Deus tem um jeito certo de fazer as coisas, e quando nós nos voltamos a Deus de todo o coração e buscamos a Deus e servimos a Deus, nós devemos realmente perguntar a Deus, né, como que está a tua casa? Lembramos daquelas palavras de Ageu, quando nem tinha casa de Deus mais, depois do cativeiro. E ele falou, por que vocês estão construindo a sua casa, cada um está construindo a sua casa, e a minha casa está em ruínas. Então essa pergunta, ela é importante. Por que nós nos preocupamos tanto com a restauração? O que é a nossa casa? Hoje nós interpretamos muita coisa no sentido espiritual. Então a nossa casa e a casa de Deus hoje não são nenhuma das duas coisas, são construções materiais. Assim como a casa de Deus hoje não é uma construção material, a nossa casa não é uma construção material. O que é restaurar a nossa casa? Deus quer restaurar a nossa casa. Ele prometeu mandar Elias antes do grande e terrível dia do Senhor para restaurar as nossas casas pessoais, as nossas famílias. Então tem muita coisa para ser restaurada nas nossas famílias. Porém, as duas coisas são interligadas. Eu não vou conseguir restaurar a minha casa, a minha família, as coisas espirituais que Deus quer fazer na minha casa, se eu não me preocupar com a casa de Deus. Agora, obviamente, eu não posso só cuidar da casa de Deus e deixar a minha casa, a minha família ficar em ruínas. Então, as duas coisas precisam ser paralelas. A gente precisa dar atenção às duas. Mas a importância da casa de Deus é muito grande, é muito forte aqui, e a gente precisa meditar sobre o que isso significa. Como que está a casa de Deus hoje? Eu consigo sozinho restaurar a casa de Deus? Claro que não. Mas Deus valoriza muito, como Davi que perguntou: Deus, eu quero fazer uma casa, eu já tenho a minha, o Senhor que não tem. Então, quando alguém se preocupa, quando alguém, alguém quer resolver a situação da casa de Deus, isso toca muito no coração de Deus. Essa ideia assim, de que Deus não precisa de nada, na verdade, a casa de Deus somos nós. Então, a restauração da nossa vida, da nossa família, vai contribuir para a restauração da casa de Deus. Mas o que eu estou dizendo é que nós temos que nos preocupar com esse aspecto coletivo, e não só as coisas imediatas. Deus nos chama para nos interessar com a nossa família imediata, com a família espiritual de pessoas que estão mais próximas a nós, mas com o aspecto da casa de Deus como um todo. Eu vivo em Americana, eu vivo no Brasil, eu vivo no mundo, como que está a casa de Deus em cada uma dessas dimensões? Eu preciso me preocupar com isso, porque todas as épocas, essa não foi a única época na história que precisava restaurar a casa de Deus. No tempo de Ezequias, no tempo de Josias, principalmente Josias enfatiza muito a restauração da casa de Deus. Então, a casa de Deus, ela volta a funcionar, mas facilmente ela cai em deterioração novamente, né? Ela pode ser abandonada, ela pode se tornar uma casa totalmente sem sacrifício, sem a presença de Deus, mas sem as funções necessárias. Então essa foi a preocupação de Joás, né? Uma preocupação muito importante, uma preocupação muito legítima, uma preocupação que tem muito a ver com nossos dias também, que nós precisamos pensar em como está a casa de Deus. Agora, como que ele procedeu? Então, a primeira coisa que ele fez, ele pediu os sacerdotes. Então, como já falamos, ele pensou em três fontes de recursos para reformar a casa de Deus. E uma delas foi um recurso. É difícil a gente saber hoje se antes dessa época de Joás, se em algum momento eles faziam isso. Mas vamos abrir lá em Êxodo 30, só queria que vocês vissem onde começou essa instituição, que na verdade ele fala, nós precisamos restaurar, Crônicas fala, nós precisamos restaurar essa fonte de recursos que Moisés instituiu no deserto. Então essa fonte de recursos no deserto, parece que não estava sendo usado mais. Então vamos ver lá, Êxodo 30, versículo 11. Disse mais o Senhor a Moisés: quando fizeres recenseamento dos filhos de Israel, cada um deles dará ao Senhor o resgate da sua alma, quando os contares, para que não haja entre eles praga alguma quando os arrolares. Isso dará todo aquele que passar ao arrolamento, metade de um ciclo, segundo o ciclo do santuário. Este ciclo é de 20 geras. A metade de um ciclo é a oferta ao Senhor. Todo aquele que entrar no arrolamento de 20 anos para cima dará a oferta ao Senhor. O rico não dará mais, nem o pobre dará menos de meio ciclo, quando derem a oferta do Senhor, para fazeres expiação por vossas almas. Tomarás o dinheiro da expiação dos filhos de Israel e o darás ao serviço da tenda da congregação. Será para memória aos filhos de Israel diante do Senhor para fazeres expiação pelas vossas almas. Bom, essas figuras do Velho Testamento são sempre bem curiosas, a gente tem vontade de entender mais. Eu sempre compartilho aquilo que eu consegui entender. Eu acho que tem muito mais riquezas, muito mais coisas para a gente tirar daqui. Essa história do recenseamento tem vários desdobramentos depois, né? Tem Davi que fez um recenseamento, que eu acho que não fez isso, e veio uma praga, porque aqui está falando, ó, pague cada um esse valor para que não venha uma praga sobre vocês. É possível que essa tenha sido uma das causas da praga que veio sobre o povo de Israel no tempo de Davi, mas não dá para saber muito. E essa história também volta no Novo Testamento, quando esses cobradores desse ciclo, né, desse meio ciclo, vieram para o discípulo Jesus e falaram assim: seu mestre não paga? Né? Aí Jesus até fala uma coisa interessante que parece que contraria. Ele fala assim: de quem que os reis cobram impostos? Dos cidadãos? Se fosse hoje, sim, né? Jesus perguntou: é dos cidadãos ou dos estrangeiros? Parece que para eles, né, os romanos, né, eles estavam cobrando dos outros povos. Quem era romano não pagava? Não sei como é que funcionava isso, né? Mas Jesus deu essa ideia assim, de que se era um imposto da casa de Deus, e eles eram, acho que Jesus talvez estava até querendo dizer: eu sou o filho de Deus, eu sou o dono dessa casa aqui, vocês estão me cobrando um ciclo. Eu não sei exatamente o que Jesus quis dizer, mas depois ele falou assim: nós não vamos dar razão de controvérsia, de escândalo, não vamos pagar. Outra coisa que, né, sim, Jesus era o filho de Deus, então ele não precisava pagar, mas outra coisa que deixa claro aqui em Êxodo, é que eles tinham que pagar esse valor como expiação por suas almas. Lógico, Deus não estava dizendo que nós compramos nossa salvação, mas era aquele sistema ainda do Velho Testamento que, assim como os sacrifícios precisavam ser repetidos ano após ano, porque era o sangue, apontava para o sangue de Jesus, mas não era o sangue de Jesus ainda, então eles tinham que continuar. E a Bíblia fala, depois explica no Novo Testamento, que o sangue de animais, na verdade, nunca poderia realmente perdoar os pecados. Então, assim também, as pessoas no Antigo Testamento davam um valor. Você é contado, percebe a ideia aqui? Vai ter um recenseamento e o seu nome, que fala de arrolar, né? Assim, o seu nome vai ser escrito como fazendo parte do povo de Deus. Mas como que você faz parte do povo de Deus? Existe um resgate, você automaticamente, você não pode fazer parte do povo de Deus. Existe um preço a ser pago, entendeu? Então esse valor que era pago era simplesmente um símbolo do valor que tinha que ser pago por nós. Agora talvez Jesus estivesse também se referindo a isso, que a partir do momento, naquele momento que eles estavam conversando, ele com os discípulos, Jesus não tinha morrido ainda, mas a partir do momento que Jesus pagou o preço por nós, nós não temos mais que pagar algum valor para ser arrolado no meio do povo de Deus. Então, são vários aspectos que podem fazer parte desse significado. Mas o que nos importa na história aqui é essa ideia assim, de que Joás lançou mão de algo que não estava sendo feito. Porque é muito interessante ver que todas as leis que Deus deu a Moisés, muitas leis importantes, leis maravilhosas, a lei do ano do jubileu, muitas coisas que Deus, muito perfeitas, essas coisas, na maioria da história do povo de Israel, eles não praticavam. Eles não praticavam. Depois do cativeiro, aí os escribas e fariseus, parece que eles tentavam praticar com mais exatidão. Mas muita parte da história, a gente percebe no próprio deserto, eles não participavam mais da Páscoa, só foram participar da Páscoa de novo na Terra Prometida. Então, muitas coisas não eram praticadas. E Joás, então, ele restaura um dos aspectos que tinha, que não estava sendo praticado, e é algo que é importante para sustentar o serviço do santuário. Depois, no capítulo 38, não vou tomar tempo aqui, mas no capítulo 38, o povo de Israel, naquela época, eles pagaram esse valor e usaram para fazer objetos de prata do santuário. Mas esse assunto de dinheiro é muito complicado a gente falar, porque é muito abusado hoje. Falar de dízimo, falar de contribuições, muito, muito complexo, mas a gente sempre tem que lembrar que a gente não pode ir nem para um extremo nem para outro. O que é um extremo? Um extremo é nem todas as igrejas, mas existem igrejas que é quase que uma troca, né? Ou é uma troca com Deus, você tem que pagar para receber uma bênção, para Deus não amaldiçoar a sua vida. Então tem toda uma linha de pregação, de vez em quando a gente cita isso, para lembrar assim, que o fato do homem muitas vezes abusar, aplicar errado os princípios de Deus, não significa que o certo é abolir tudo e não ter mais nada. Muita gente começa a tentar até defender, no Novo Testamento não fala de dízimo. E uma das coisas interessantes de pensar no Velho Testamento, porque a gente pensa, dízimo era uma coisa do Velho Testamento. Ok, dízimo, várias vezes na lei fala de 10% da renda, da produção agrícola e tal. Mas você sabia que o povo, na Velha Aliança, dava muito mais do que se eles estivessem praticando, porque na maioria do tempo eles não estavam praticando também. Mas se eles fossem seguir a lei, daria muito mais de 10%. Esse aqui, por exemplo, não era para, você vai dar meio ciclo, mas aí deduz dos seus 10%. Não, esse aqui era totalmente fora. O dia que a pessoa fazia um voto, não tinha nada a ver com dízimo. O dia que a pessoa quisesse assim, o dia que a gente, alguém dava uma oferta pelo pecado, se ele cometesse uma transgressão, ele tinha que levar uma coisa que custava dinheiro. Enfim, tem várias, eu não estou com a relação na minha cabeça agora, mas se você fizer uma relação de tudo que Deus falou, três vezes por ano vocês vão nas festas lá em Jerusalém, tinha que levar coisas. Então, era muito mais de 10%. E a nova aliança é muito melhor, não é? A nova aliança é muito melhor do que a velha aliança. Por quê? Porque na nova aliança a gente não dá nada. Na nova aliança você não tem que dar dízimo, você é desobrigado, você não tem que dar nada. Se você der o dízimo, você está fazendo muito. Eu sou muito fiel porque eu dou o dízimo. Caramba, nós não estamos chegando nem à metade da velha aliança ainda. Percebe? E assim, a nova aliança é muito melhor do que a velha, porque é de coração e porque tudo pertence a Deus, e tudo que Deus manda, a gente faz. Deus fala assim, dá o seu carro para essa pessoa, precisa mais do que você. Mas Deus, eu já dei o dízimo. Não, tem nada a ver com dízimo. Então, são coisas que Deus faz na nossa vida que são totalmente fora. Mas o ponto que eu quero levantar aqui é, Isso aconteceu depois, algo meio semelhante, depois que o povo voltou com Esdras e Neemias, né, naquele período de restauração, eles também não, as coisas na casa de Deus não estavam funcionando, porque as pessoas não estavam doando. Então eles voltaram a fazer doações, porque assim a casa de Deus começava a funcionar. Como que a casa de Deus funciona hoje, salário, não salário de ministro, isso é outra questão. Mas é a casa de Deus, que não é um prédio, que não é a relação de ministros, de pregadores, de pastores, de ministérios, a casa de Deus envolve muita coisa. É, e no Novo Testamento, sim, a igreja dava muito mais para os necessitados do que para sustentar obreiros. Mas enfim, a questão é que a casa de Deus não vai prosperar, nós não vamos conseguir ver a casa de Deus restaurada sem restaurar essas fontes de recursos, né? Então isso foi um dos aspectos, mas era mais para chamar a atenção a isso, ok? Então Joás, então o primeiro ponto em relação a isso, né, como está no esboço, ele tinha que restaurar a manutenção financeira da casa de Deus. Então a casa de Deus, ela estava sendo abandonada. Agora tinha um outro problema que perdurou, então só vou tocar nesse problema aqui. Então o primeiro passo foi, Vamos voltar para 2 Reis, que acho que está mais claro aqui. Então, 2 Reis 12 fala assim, então no versículo 4, ele cita três coisas, ou as pessoas por causa do censo, ou as pessoas por causa do voto, ou as pessoas com doações voluntárias. Uma das três, né, aí com essas três coisas, os sacerdotes vão arrecadar dinheiro para sustentar, para restaurar a casa de Deus. Aí ele fala no versículo 5, os sacerdotes o recebam, cada um dos seus conhecidos, e reparem todos os estragos que se acharem na casa do Senhor. Então, qual que era o sistema que Joás usou inicialmente? Tem essas fontes de recursos que precisam ser restaurados, precisam ser recebidos, mas os sacerdotes... Ele até coloca aqui, eu não sei se eu estou deduzindo corretamente, mas a ideia que me traz é, cada sacerdote, porque o sacerdote, lembra, o sacerdote ele não tinha uma herança, não tinha um território dos levitas. Os levitas e sacerdotes, eles eram espalhados por toda a nação de Israel, mas eles tinham turnos com Davi, né? Davi instituiu essa parte de turnos, que eles tinham que sair um sacerdote ou levita, né, porque eles tinham suas funções, morava em Belém, por exemplo. Então, ele morava em Belém, ele tinha a sua casa, sua vida lá em Belém, mas ele tinha o período em que ele tinha que ir para Jerusalém para fazer a parte dele de serviço ao Senhor. Então, todos os sacerdotes e todos os levitas, eles eram espalhados por toda a nação. E eles tinham os conhecidos. Então, para mim, isso soa muito informal, né? Muito informal. Assim, é o seguinte, cada sacerdote pega lá dos seus vizinhos, dos seus conhecidos, fala assim, você tem, vamos fazer o recenseamento, ou sei lá, você tem alguma coisa, você quer dar uma oferta, o sacerdote ou levita recebia aquele dinheiro e deveria fazer os reparos na casa de Deus, porque são os sacerdotes que são responsáveis pela casa de Deus. Mas não aconteceu. E o que deu errado? Então, aí, versículo 6. Mas, no 23º ano do rei Joás, os sacerdotes ainda não tinham reparado os estragos da casa. E não era porque eles não estavam recebendo dinheiro. Eles estavam recebendo dinheiro. Eles estavam recebendo dinheiro. Só que o dinheiro não estava indo para onde precisava ir. Porque... não era totalmente errado, porque, de acordo com a lei de Moisés, muitas coisas, a maioria das coisas que o povo de Israel ofertava, era realmente para sustento dos levitas e sacerdotes. Então, não era uma coisa totalmente errada. Mas Joás estava dizendo, nós precisamos consertar a casa de Deus. A casa de Deus, que adianta você ser um sacerdote, você está sustentando sua casa e a casa de Deus está em ruínas. Então, alguma coisa estava dando errado aqui. E aí, não sabemos quantos anos que isso passou, mas né, passou um tempo, Joás falou assim, ele chamou Joiada, chamou o sacerdote, os demais sacerdotes, e perguntou, por que não reparais os estragos da casa. Não tomeis mais dinheiro de vossos conhecidos. Vão acabar com esse negócio informal, cada um pega por sua conta, isso aí não está dando certo. Não tomem mais de vossos conhecidos, mas entregai-o para o reparo dos estragos da casa. Concordaram os sacerdotes em não tomar mais dinheiro do povo e em não repararem eles próprios os estragos da casa. O sacerdote Joiada tomou um cofre, fez um buraco na tampa, pôs ao pé do altar à direita dos que entravam na casa do Senhor. Os sacerdotes que guardavam a entrada da porta punham ali todo o dinheiro que se trazia à casa do Senhor. É um sistema bem diferente de hoje, né? Não passava o cofre na porta. Entrando na porta, acho que não era obrigatório, mas pelo menos assim, a pessoa que passava ali, ali ele tinha a oportunidade de dar o que ele tinha para dar. Na porta, punham ali todo o dinheiro que se trazia à casa do Senhor. Vendo eles que já havia muito dinheiro no cofre, o escrivão do rei subia com o sumo sacerdote, contavam e sacavam o dinheiro que se achava na casa do Senhor. Olha que coisa, assim, você vai ler, eu já li isso quantas vezes, você não para pensar nos detalhes, não é verdade? O que mudou? Mudou o seguinte, que agora a coisa não vai ser na informalidade. Nós vamos voltar a pensar, olha outra vez, essa separação de funções. Administração e sacerdócio. Os sacerdotes não foram chamados, eles não têm esse dom. Na verdade, ele não falou, vocês estão roubando dinheiro. Eu acho que não é o que ele está falando aqui. Mas eles não sabem administrar. Eles não estavam administrando corretamente. Então, agora não vai ser cada um pega dinheiro do seu conhecido e quando sobrar algum dinheiro do seu orçamento, você dá para a reparo da casa. Não! O dinheiro que entrar não vai mais para a sua mão. O dinheiro que entrar, nós vamos fazer um cofre, vai ser colocado nesse cofre. E quem que pegou o dinheiro do cofre? Vocês perceberam? Vocês repararam aí? Quem que pegava o dinheiro? Quando tinha dinheiro no cofre, tinha duas pessoas. O escrivão do rei e o sumo sacerdote. Os dois vão contar juntos, né, aquele princípio, assim, de dinheiro não fica até hoje. Isso é um princípio muito importante, dinheiro também. Nem poder e nem dinheiro, não é para ficar nas mãos de uma pessoa. Então, não é uma pessoa, mas o rei, outra vez, ele está fazendo a função dele. Ele está usando a contribuição dele do jeito certo. Então ele chama o sacerdote, eles conversam juntos, né? Ele não falou assim, vocês são um fracasso, sai daí, eu vou colocar outro sacerdote no seu lugar. Não, os sacerdotes continuavam, né? Mas só que agora não é na informalidade, nós vamos colocar dentro de um cofre. O dinheiro que entrar nesse cofre vai ser contado por duas pessoas, do rei e do sacerdócio, trabalhando juntos. E outra coisa que ele falou no versículo 8, os sacerdotes concordarem não tomar mais dinheiro do povo e em não repararem eles próprios. Então era outra coisa que estava errado, assim, os sacerdotes que vão consertar, não. Os sacerdotes também não são chamados para consertar. Então eles não vão pegar o dinheiro e eles mesmos não vão consertar. O que eles fizeram no versículo 10? Versículo 11. O dinheiro, depois de pesado, davam nas mãos dos que faziam a obra, que tinham a seu cargo a casa do Senhor. Eles os distribuíam aos carpinteiros, aos edificadores que reparavam a casa do Senhor, como também aos pedreiros, aos escultores, compravam madeira, pedras lavradas a fim de reparar os estragos da casa do Senhor e para todos os demais, as demais despesas do reparo da casa. Então, eu achei, para mim, isso é muito significativo nesse sentido, que Joás entendeu que ele tinha que dividir as funções. Para mim, assim, a história de Joás está confirmando isso, desde o início, que Joiada foi quem salvou a vida dele, então já começou com essa parceria entre o sacerdócio e o rei, e essa parte boa do reinado de Joás, ele dá a única parte do reinado de 40 anos de Joás. Não é a única parte, vamos dizer assim, a única parte do primeiro período, não dos 40 anos, mas depois que Joada morre, aí vai relatar uma outra coisa. Mas a única coisa desse primeiro período da vida do reinado de Joás foi essa história da reforma da casa de Deus. Okay? Então, que eu entendo disso? A casa de Deus precisa ser reformada, né? Nós precisamos dedicar atenção, nós precisamos nos preocupar com a casa de Deus, não só com a nossa casa. Para fazer isso, precisa de recursos, então nós precisamos, ele precisou voltar à lei de Moisés e descobrir como é que era que devia funcionar. E é interessante que ele fala depois que os próprios homens, que versículo 15, né, os homens que cuidavam da obra não precisavam pedir contas porque agiam com honestidade, e o dinheiro das ofertas pela culpa, o dinheiro das ofertas pelo pecado. Mas assim, a ideia é que quando eles começaram a funcionar corretamente, aí a coisa fluiu, tinha dinheiro. Então essa é uma outra coisa, assim, quando as coisas estão fora do padrão de Deus, quando as pessoas não percebem que as coisas estão indo bem, o próprio Espírito Santo não toca na vida das pessoas, mas quando a coisa está acontecendo dentro do plano de Deus, as pessoas são tocadas por Deus. Logicamente isso é uma responsabilidade de cada um de nós, né? Corresponder a Deus, corresponder ao Espírito Santo. Mas é uma coisa assim, é um princípio de Deus, né? Que quando Deus, quando as coisas são feitas colocando Deus em primeiro lugar, colocando a casa de Deus em primeiro lugar, levando o povo a fazer uma aliança com Deus, as coisas começam a funcionar. Se as pessoas não estão contribuindo, ou falta até aquela aliança inicial, que nós estamos falando de uma aliança do povo com Deus, né? Ou nós, como Joás começou a ver, tem coisa que está acontecendo de maneira errada. Então precisamos entender como mudar o sistema, né? Ele teve que mudar o sistema de arrecadação e como que estava sendo administrado para fluir corretamente. Então são princípios importantes que podemos aprender. Jesus, nós entregamos mais uma vez nosso tempo a Ti, essas coisas que nós estamos olhando na Tua palavra, e estamos com o coração aberto. Ó Deus, queremos que o Senhor toque na nossa vida, no nosso coração, em todo o povo de Deus, nas nossas famílias. Ó Deus, queremos realmente que o Senhor restaure o nosso coração a Ti em primeiro lugar, mas queremos também nos preocupar com a situação arruinada da Tua casa, do Teu povo, da Tua obra, do teu projeto na terra, e queremos que o Senhor nos mostre como trabalhar, como nos dedicar à Sua reforma, à Sua restauração. Quantas coisas, Senhor, que nós nem podemos imaginar, mas, ó Deus, que o Senhor esteja falando conosco, que o Senhor esteja agindo, ó Deus, cada vez mais, que o Teu Espírito possa pairar sobre nós. Pedimos e clamamos a Ti, em nome de Jesus. Amém.